Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos no fim da quaresma de 2024 e iniciamos a Semana Santa. Quaresma é uma palavra que vem do latim quadragésima. Ela começa no 40º dia antes da Páscoa. É um período de penitência e de renovação para toda a Igreja, onde somos convidados a alimentar-nos abundantemente da Palavra de Deus e a rezar com mais assiduidade. Em julho de 1994, em Fátima, Portugal, o padre Bernardo Olivier foi convidado a falar aos casais e sacerdotes que acompanham as equipes de Nossa Senhora. Começou citando as palavras de Jesus que estão no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. Convertei-vos e crede no Evangelho. E logo acrescentou as palavras que estão no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Rasgai vossos corações, mudai os vossos corações. E prosseguiu. A quaresma começa pela imposição das cinzas. Esse rito lembra a fragilidade do homem, como lemos em Gênesis 3,19. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Lembra igualmente nossa condição de pecador diante daquele que é a própria santidade, com o aviso: convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-se significa voltar-se, mudar de direção, de orientação. Conforme o caso, é preciso dar um quarto de volta ou meia volta completa. O objetivo é voltar-se para Deus, desviando-se daquilo que pode constituir obstáculo. Portanto, é um movimento, um retorno, uma mudança de atitude, de conduta prática. Trata-se de uma conversão em profundidade, não mais de uma simples mudança de direção. Com frequência, a liturgia nos lembra o texto de Ezequiel, que está em seu livro, capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Mas por que se diz mudai os vossos corações? Poderia-se dizer também, e está implícito, mudai o vosso olhar. Aliás, Saint-Exupéry já dizia, só se vê bem com os olhos do coração. Interessante esse pensamento e verdadeiro. Só se vê bem com os olhos do coração. Mude o seu olhar sobre você mesmo, sobre seu cônjuge, seu casal, seus filhos. Olhe tudo com o olhar de Cristo. Mudai as vossas ideias. Trata-se de revê-las, corrigi-las, substituí-las eventualmente por outras, melhores. Mudai os vossos hábitos. Um bom esforço para a quaresma, Semana Santa e sempre é desfazer-se de verdade de algum hábito de preguiça, de egoísmo. Se conseguíssemos eliminar um desses hábitos por ano, olha, já estaria de bom tamanho. Mudai o vosso passo, a vossa marcha, os vossos ritmos de vida espiritual para caminhar mais depressa para Deus, mais diretamente, de forma mais decidida. Quando se diz mudai os vossos corações, rasgai-os, é de tudo isso que se trata, porque se ataca a raiz. Conta-se que Jesus fez com Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja do século XIV, e que em 1375 teve impressos nos próprios membros os estigmas de Cristo, a troca dos corações. Também nós podemos pedir a nossa parte, pois este é o meio radical, continua o padre Olivier, amar como Jesus amou, com o coração dele, Na carta aos Gálatas 2:20, São Paulo diz: eu vivo, mas não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Neste tempo favorável, oportuno, é bom ouvirmos o que escreveu Santa Catarina de Sena, Frei Nicolau, em uma de suas cartas. Extinga-se em nós a nossa ignorância, frieza e negligência. Elevem-se os nossos corações e os nossos desejos. Depois, o que escreveu ao bispo de Castelasco, na Itália: não é mais tempo de dormir, mas de despertar do sono da negligência e levantar-se do sono da cegueira da ignorância e realmente esposar a verdade com o anel da Santíssima Fé, não silenciá-la por nenhum temor, nenhum medo, mas larga e liberalmente disposto a dar a vida se necessário. Todo ébrio do sangue do Cordeiro humilde e imaculado, tirando-o dos peitos da sua doce esposa, isto é, da Santa Igreja. Que programa de vida, irmãos! Que programa santo! Entre outras coisas, o que nos pede a Mãe Igreja na Quaresma? Jejum, esmola, oração, a confissão e a Sagrada Comunhão. Vejamos um pouco de cada um desses pontos. São Francisco de Sales morreu em 1622 e era bispo de Genebra. São João Paulo II chamou-o de o doutor do amor divino, não só por ter escrito o excelente tratado do amor de Deus, mas sobretudo porque foi testemunha dele. Em 28 de dezembro de 2022, no quarto centenário da morte, o Papa Francisco entregou-nos a carta apostólica Totum Amoris Est, tudo pertence ao amor. Palavras em que, disse o Santo Padre, podemos recolher o legado espiritual de São Francisco de Sales. Sua Santidade lembra: graciosa e sempre atual é a descrição feita por aquele santo da falsa devoção, na qual não é difícil nos rever, intercalada aqui e ali por eficazes ditos de humor saudável. E então vem o que nos interessa neste momento, o que diz o generoso santo de Sales, São Francisco, a respeito do jejum. Quem se consagra ao jejum pensará que é devoto porque não come, enquanto tem o coração cheio de rancor, e enquanto não se permite banhar a língua no vinho, e nem sequer na água por amor à sobriedade, não sentirá qualquer escrúpulo em mergulhá-la no sangue do próximo com a maledicência e a calúnia. Outro pensará que é devoto porque sussurra todo dia uma série interminável de orações e não dará peso às palavras más, arrogantes e injuriosas que a sua língua lançará no resto de dia aos servos e aos vizinhos. Outro ainda levará de bom grado a mão à carteira para dar esmola aos pobres, mas não conseguirá extrair do coração uma migalha de doçura para perdoar os inimigos. E outro ainda, por sua vez, perdoará os inimigos. Ah, mas pagar as dívidas nem lhe passa pela cabeça. Será preciso o tribunal. Trata-se, evidentemente, de vícios e dificuldades de sempre, inclusive de hoje. Pelo que o santo conclui: toda esta boa gente é considerada devota pela opinião comum, mas não o é de forma alguma. E comentando as palavras de São Francisco de Sales, o Papa Francisco disse que ele apontou vícios e dificuldades de sempre, inclusive de hoje, os nossos. Santo Agostinho complementa: o acúmulo de pequenos vícios traz consigo a desesperança da conversão. Este é para nós o tempo da conversão. Até quando você e eu vamos resistir ao convite de Deus para mudar nossa vida? Vejamos o que diz ainda o ilustre bispo de Hipona, filho de Santa Mônica: nada vale o jejum sem a caridade. Como podes disciplinar verdadeiramente teus membros se despedaças ao mesmo tempo os membros de Cristo? E como pode ser proveitoso teu jejum se ao mesmo tempo tu desprezas teu irmão? São José Bento Cotolengo era sacerdote em Turim, na Itália, tendo morrido em 1842. Naquela cidade, junto à igreja do Corpus Domini, abriu uma pequena casa para acolher os pobres e os doentes que ninguém queria. A pequena casa da Divina Providência, transferida depois para Valdocco, transformou-se em um verdadeiro centro social, em um quartel da caridade, compreendendo hospitais, asilos, orfanatos, escolas e oficinas. E para fazer marchar esse exército de necessitados, confiados às heróicas irmãs do Cotolengo, o santo mobilizou unicamente a ajuda diária da Divina Providência, que nunca faltou. Vejamos o que nos ensina São José Bento Cotolengo sobre a esmola. Põe a mão em tua bolsa e quanto de lá tirares, dá aos nossos irmãos alegremente. Não contes as moedas que dás, porque eu sempre digo deste modo: se no dar esmolas a mão esquerda não deve saber o que faz a direita, também a direita não deve saber o que ela mesma faz. É o que havia proclamado Jesus e que São Mateus recolheu em seu Evangelho, capítulo 6, versículos 2 a 4. Quando deres esmola, não mandes tocar a trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, não saiba tua mão esquerda o que faz a direita, de modo que tua esmola fique escondida. E o teu pai, que vê no escondido, te dará recompensa. Lembrei-me do padre Afonso de Santa Cruz, jesuíta que trabalhou décadas em Curitiba, autor de muitos livros, que, em determinado momento de sua vida, instituiu o apostolado da mão esquerda. Isto é, quem o ajudava no trabalho de evangelização através dos meios de comunicação social ficava incógnito, recebendo a recompensa do Pai do Céu, e só do Pai do Céu, que é tudo, Pai do Céu com quem agora vive aquele dedicado apóstolo. Sobre a oração, Jesus nos dá seu ensinamento na continuação do que falou sobre a esmola, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, a partir do versículo 5. Importante é ler e meditar, especialmente neste final de quaresma e início da Semana Santa, todo o capítulo 6 de Mateus, que, chegando ao capítulo 7, começa com Jesus ordenando que não julguemos ninguém, e então, dos versículos 7 ao 11, abre a cortina para o pedido confiante a quem pode nos atender em tudo que for útil à nossa salvação. Pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. São Basílio nasceu no ano 330. Na sua família teve vários santos: sua avó Macrina, sua mãe Emélia, a irmã também Macrina, e os irmãos Pedro, bispo de Sebaste, e Gregório, bispo de Nissa. São Basílio foi sacerdote e bispo da diocese de Cesareia da Capadócia, na Turquia, e é doutor da Igreja. Por sua intensa atividade pastoral e por suas vibrantes homilias, recebeu o título de Magno. São Basílio Magno. Disse-lhes agora quem era o grande santo, para poder responder a quem argumenta assim: mas eu rezo, peço e não sou atendido. São Basílio esclarece o porquê do não atendimento. Pedes e não recebes porque tua oração foi mal feita, ou sem fé, sem devoção ou desejo real, ou porque pediste coisa que não se referia à tua salvação eterna, ou pediste sem perseverança. Fiquemos agora no pedir com perseverança. Santa Mônica rezou muitos anos pela conversão do filho Agostinho. Um dia, ouviu de Santo Ambrósio, bispo de Milão: Mônica, não pode-se perder o filho de tantas lágrimas, de tantas orações. E, de fato, ele converteu-se. tornou-se grande santo, bispo e doutor da Igreja. A mãe Mônica foi perseverante, alguns dizem que por cerca de 30 anos. Outros que sua oração foi contínua durante 18 anos, até que o Senhor a atendeu. Perseverança. Chegamos à última parte, a confissão e a comunhão. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 2042 e 2043, enumera, entre os 5 mandamentos da Igreja, confessar os próprios pecados, recebendo o sacramento da reconciliação, a confissão, pelo menos uma vez ao ano, e receber o sacramento da comunhão, a Eucaristia, pelo menos pela Páscoa. É claro, se pecamos gravemente, não podemos participar da Eucaristia nunca. Será preciso confessar-se sempre que estivermos nesse estado de pecado mortal. Escreve Frei Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, em Nós Pregamos Cristo Crucificado, publicado no Brasil pela editora Loyola. Que coisa magnífica, digna do homem, a confissão dos pecados, quando é sincera e livre. Ela enseja Deus ser Ele mesmo, isto é, o Deus que perdoa os pecados, como lemos em Miqueias 7:18. Deus quer usar de misericórdia com o mundo, mas não pode fazê-lo se o homem nega o objeto mesmo da misericórdia de Deus, que é o seu pecado. Um coração contrito e humilhado é para Deus a coisa mais difícil de conseguir de nós. Para tanto, não lhe basta sua onipotência, ele precisa também da nossa liberdade. Por isso, trata-se outro sim da coisa mais preciosa e que mais comove o coração de Deus. Como lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 66, a partir do versículo inicial, o céu é meu trono, a terra o apoio dos meus pés, diz Deus. Para quem volverei o meu olhar? Para o humilde e para quem tem o espírito contrito. Mas a nossa desgraça, irmãos, consiste precisamente nisto. Nós não reconhecemos o nosso pecado verdadeira e cabalmente. Dizemos, afinal, que mal fiz eu? Mas escuta, irmão, pois agora falo ao meu coração pecador, como também ao teu. Não percebes o teu pecado? Pois fica sabendo que o teu pecado consiste exatamente nisto, em não ver o teu pecado. O teu pecado é de auto-justificação. É este sentimento de estar inalteravelmente em paz com Deus e os homens, mesmo quando por palavras te declaras pecador. Este foi o pecado que, por tê-lo denunciado com vigor nos fariseus, levou Jesus à cruz. Vamos à confissão, irmãos. Vamos, sem qualquer medo. A Deus já se esqueceu dos nossos pecados. Ele só quer o nosso arrependimento para nos perdoar, para nos devolver a paz que perdemos, para nos ver felizes, com a vida plena. Olha que o diabo é astuto. Para nos levar ao pecado, ele faz com que percamos a vergonha. Mas na hora de confessar, o demônio devolve a vergonha para nós, para que arrumemos uma desculpa para não confessar. Cuidemos, cuidemos, porque o diabo só quer o nosso mal, a nossa desgraça. Ele é um enganador. Agora um pouquinho da Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. Em 1994, na Carta às Famílias, o Papa São João Paulo II escrevia no número 18: a Eucaristia é um sacramento verdadeiramente admirável. Nele, Cristo deixou-se a si próprio como alimento e bebida, como fonte de poder salvífico. Deixou-se a si mesmo, e a fim de que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância, como lemos no Evangelho de São João 10:10. De fato, a vida que vem dele é para nós. Esta vida é para vós, caros esposos, pais e famílias. Jesus não instituiu a Eucaristia num ambiente familiar durante a última ceia, quando vos encontrais para a refeição e unidos entre vós a partilhais, Cristo está no meio de vós. Não existe outro poder, nem outra sabedoria, pelos quais possamos ser salvos e contribuir para a salvação dos outros. Não há outro poder, nem outra sabedoria que vos possibilitem a vós, pais, educar os vossos filhos e a vós mesmos também. A força educativa da Eucaristia confirmou-se através das gerações e dos séculos. Sabe por que Cristo instituiu a confissão e a comunhão, a Eucaristia? Porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, quer ficar bem juntinho de nós. Sempre. Ele é nosso amigo. Ele mesmo declarou: vós sois meus amigos. Já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos. Leiamos isto lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 14 e 15. Olha, o mundo foi salvo pela amizade de Deus. Existem amigos que abandonam, mas Jesus e Maria não nos abandonam nunca, nem São José, não nos abandonam. A campanha da fraternidade, promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, neste ano de 2024, tem como tema Fraternidade e Amizade Social. E como lema, extraído de Mateus 23:8, vós sois todos irmãos e irmãs. Não desvalorizemos o outro. Não paguemos a ninguém com a moeda da indiferença. Nenhum irmão seja julgado por nós, mas amado. Afinal, disse-o o próprio Papa Francisco, em 26 de junho de 2013, 100 dias após o início do seu pontificado, na Praça de São Pedro, em Roma. Ninguém é o mais importante na Igreja, pois aos olhos de Deus todos somos iguais. Um de vós poderia dizer: ouça, senhor Papa, vossa santidade não é igual a nós. Sim, sou como cada um de vós. Todos nós somos iguais. Somos irmãos. Palavras do Papa Francisco. Agora escutemos parte do hino da campanha da fraternidade, com letra de Douglas Diego Palmeira Rocha e música de Davi Melo Costa.
Conduzidos a este deserto, Deus nos chama à libertação da indiferença e divisão. Onde está tua irmã, teu irmão? Eis a hora, o reino está perto. Crê na palavra e na conversão. Vós sois todos irmãos e irmãs. É palavra de Cristo, Senhor.
Quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras.
Pecamos, Senhor, sem no outro irmão enxergar, mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar, em unidade, na pluralidade, um só corpo queremos formar.
Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo, Senhor.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.